Nossa convidada no CBN São Paulo é a subprefeita da Lapa, Soninha Francini. Muito bom dia.
Bom dia, Milton.
Soninha, você teve uma reunião no SEAGESP para discutir um tema que é complicado na capital paulista, que é a questão da sobra do que se trabalha no SEAGESP. Que caminhos foram desenhados a partir desse encontro?
A gente tem tido várias reuniões, a mais recente foi ontem, né, com representantes da SEAGESP, da parte operacional, e tudo está caminhando para a criação de algo que já existe no entreposto, na central do Rio Grande do Sul, que é um banco de caixas. Quer dizer, um lugar em que, primeiro, paulatinamente, as pessoas que comercializam mercadorias, hortifrutigranjeiros ali no SEASA, vão substituindo as caixas de madeira por caixas plásticas, que têm uma série de vantagens. E depois de um tempo, quando todo mundo, ou quase todo mundo, já estiver usando caixas plásticas, fica sendo simplesmente um lugar de depósito e higienização, e que você chega com uma mercadoria em caixa plástica e também vai embora com caixa plástica, mas precisa ter de toda maneira esse lugar, né, esse banco de caixas para fazer essa troca.
Qual é a finalidade dada hoje para essas caixas de madeira que são utilizadas no transporte dos produtos?
Algumas delas são do tipo vai e vem, vamos dizer. Existem em alguns setores já que tem caixas de madeira mesmo, mais identificadas, rotuladas. Então, o próprio produtor, ele reutiliza aquelas caixas, elas vão e voltam. Mas muitas delas, isso acontece principalmente na citricultura, que já tem uma identificação da caixa, uma caixa mais durável, de melhor qualidade e tal. Mas em outras, com outras, outros produtos, as caixas vão sendo transferidas de um produto para outro. Assim, vamos dizer, a primeira vida da caixa é para carregar tomate, que é um produto mais caro, mais delicado. Depois que ela foi usada pelo tomate, aí ela vem no mercado, que é um mercado paralelo, né, irregular, e vai ser usada com outro produto, e depois com outro, com outro, com outro, até chegar num produto mais barato, né, que não tem tanto, não tem um trato assim tão delicado. Então, a gente não dá conta de reprimir só esse comércio irregular de caixa. Você tem uma ideia, outro dia a subprefeitura fez uma operação em uma das ruas laterais ao SEASA, ali entre a SEAGESP e o Singapura, perto da delegacia. Em uma manhã, recolheu 45 toneladas de material, quer dizer, são várias carretas. Sabe em quanto tempo ali já tinha um monte de caixa de novo? Em meio dia, né? Circulam 55 milhões de caixas de madeira na SEAGESP todo ano. Então, não basta só coibir esse comércio paralelo ali, irregular. A gente tem que criar um sistema em que vá substituindo, né, aos poucos, essa caixa que vai, volta, usa, reusa, desmonta, monta de novo, por um material mais durável, que tem muitas vantagens, inclusive para o produtor, né? Quando no começo essa substituição pode parecer, pô, mas eu pago tão barato aqui. Mas a caixa de madeira, ela é muito pesada, portanto ela ocupa muito da capacidade do caminhão no transporte. Ela tem um controle para o consumidor também, né? Tem um controle pior de origem do produto, se é uma caixa que circula por tudo quanto é lugar. Você não tem certeza de onde ela veio. Então vai ser muito melhor para todo mundo.
Bom, a expectativa é que essa mudança para a caixa de plástico, ela dure quanto tempo?
Não é uma operação curta, assim, porque a gente precisa, isso já está sendo acertado, né? Precisa de uma área, claro, dentro ali da própria SEAGESP ou muito próxima, para fazer o banco de caixas. Aí tem que implantar toda uma logística, né? Porque a caixa não vai parar lá dentro simplesmente. Então chega o portador de laranja, por exemplo, descarrega as laranjas lá dentro, e aí, né? Como é que aquela caixa sai de lá e vai para o banco? Como é que é a higienização? Tem que ter também uma área para reciclagem, tanto das caixas de madeira quanto de papelão, né? Tem um mercado para isso, para triturar a madeira e para o papelão, é óbvio que tem também, a gente conhece. Então é um trabalho de meses, Milton, mas felizmente ele está muito bem encaminhado, assim. A gente tem um grupo executivo mesmo formado nessa parceria, que é indispensável entre a subprefeitura e a SEAGESP. A SEAGESP muita gente nem sabe, a SEAGESP é ligada ao Ministério da Agricultura, né? Então a gente está lidando com duas esferas muito diferentes, município e governo federal. Se a gente não fizer isso juntos, não vai conseguir resolver.
Só para entender como é que funciona essa logística, quer dizer, o produtor chega com a laranja, enfim, com todos os alimentos que ele trabalha lá dentro do Ceagesp, e esse material normalmente chega nessas caixas de madeira que nós conhecemos. Com o banco de caixas ao qual você se referiu, quer dizer, depois desse produto vendido, quem vende esse produto, ele vai repassar essa caixa para esse banco.
Isso, ele deixa a caixa, ele entrega o produto e a caixa, vamos dizer. E aí ele retira uma caixa limpa, higienizada, ele ganha, é como se fosse um vale-caixa, entendeu? Ele entrega o produto com as caixas, e como se ele estivesse entregando realmente, dois produtos, a laranja e a caixa. Aí ele recebe um crédito, ele chegou lá com 10 mil caixas. Então ele tem direito de retirar 10 mil caixas no banco.
Nós estamos falando em 10 mil caixas de plástico, quando ele chega.
Então, no começo não, né? No começo vão chegar ainda as caixas de madeira. Aí vai ser estabelecido um prazo para essa substituição. Até porque, imagina, se são 55 milhões de caixas de madeira, você não vai providenciar, assim, de uma hora para outra, a substituição disso tudo, né?
Desculpa, 55 milhões de caixas de madeira?
Circulam num ano pela Ceagesp.
Em um ano?
É.
Tá.
Contando todas essas vidas sucessivas, né, que as caixas têm.
Claro.
Então não é possível, não é viável simplesmente transformar isso tudo, por lei, por decreto, por indeterminação nossa, em material plástico, né?
Claro. Agora a dúvida que me ficou é o seguinte: essa caixa de madeira chega e quando vai lá no banco, ele vai trocar por caixa de plástico? Não, ele vai comprar uma caixa de plástico depois.
Ele vai receber um crédito pela caixa de madeira. E num primeiro momento, a gente está estudando isso, né? E tem, infelizmente, tem esse modelo, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, para a gente entender melhor como funciona. Então ele chega lá com a caixa de madeira, aí ele recebe um crédito e ele vai sim pagar uma diferença para ter a caixa plástica. Mas essa diferença vai ser muito absorvida depois na operação posterior, porque vai ter muitas vantagens para ele também, o uso de caixa plástica.
E quem é que subsidia isso?
Olha, tem, vamos dizer, a prefeitura ajuda na operação, a Ceagesp disponibiliza uma área, mas é uma operação privada, né? É um negócio a ser explorado. Não tem como a Ceagesp comprar milhões de caixas plásticas e nem nenhum outro órgão público. Então é uma operação.
Quer dizer, o próprio produtor vai ter esse custo.
Ele tem um custo de qualquer jeito, né? A caixa de madeira já não sai de graça para ele. Então, claro que inicialmente, assim, né? Provavelmente vai ter um custo adicional de início na primeira operação, mas aos poucos esse custo vai ser completamente absorvido pela maior preservação do produto, pelo melhor uso da capacidade do caminhão, né? Porque a caixa plástica é muito mais leve, então o peso, né, do caminhão no todo é muito mais ocupado por produto e não por embalagem. Depois o consumidor ou o varejista vai ser mais capaz de identificar quanto mesmo tem de peso líquido do produto dentro daquela caixa, porque a caixa de madeira não tem tara, né? Não tem uma padronização do peso.
E tem a questão da vida útil, né? Porque essa caixa de plástico, eu entendo, deve ter uma vida útil muito maior.
Claro, e para ser a Ceagesp vai ser muito melhor também lá dentro, quer dizer, a gente vai ter um benefício visível pelo lado de fora com o tempo, mas lá dentro da Ceagesp, uma área enorme que podia ser de disposição de produtos, é ocupada por estocagem de caixas, né? Então é interessante para todo mundo isso, inclusive para o produtor, inclusive para o consumidor.